De fato, o homem é um animal, mas um animal de uma natureza superior e que se distancia muito mais de todas as demais espécies de seres animados que possam entre elas se distanciar. É o que testemunham muitas ações próprias do gênero humano. Entre essas, que são próprias ao homem, encontra-se a necessidade de sociedade. Isto é, de comunidade, não uma qualquer, mas pacífica e organizada de acordo com os dados de sua inteligência e que os estoicos chamavam de estado doméstico. Entendida assim de uma maneira geral, a afirmação de que a natureza impele todo animal somente para suas próprias utilidades não procede. Este cuidado pela vida social de que falamos de modo muito superficial e que é de todo conforme ao entendimento humano, o fundamento do direito propriamente dito, ao qual se referem o dever de se abster do bem de outrem, o de restituir aquilo que, sem ser nosso, está em nossas mãos, ou o lucro que disso tiramos, a obrigação de cumprir as promessas, a de reparar o dano causado por própria culpa e a aplicação dos castigos merecidos entre os homens. Dessa noção do direito decorreu outra mais ampla. De fato, o homem tem a mais que os demais seres animados, não somente as disposições para a sociabilidade de que falamos, mas também um juízo que lhe permite apreciar as coisas presentes e futuras, capazes de agradar ou de ser prejudiciais, e também aquelas coisas que podem levar a isso. Concebe-se que é conveniente a natureza do homem observar, dentro dos limites da inteligência humana, na busca dessas coisas, a conformação de um juízo sadio. O fato de não se deixar vencer pelo temor nem pelas seduções dos prazeres presentes, de não se deixar levar por um ímpeto temerário. O que está em oposição a um tal juízo deve ser considerado como contrário também ao direito da natureza, isto é, da natureza humana. Fala pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel, host de vocês junto com o Caio, e dando prosseguimento à nossa série sobre o contrato social, nós vamos falar hoje sobre o primeiro dos contratualistas, considerado pela história do direito. Ele não é considerado pelo Norberto Bobbio, mas eu coloquei ele aqui porque outros teóricos também colocam como o fundador da ideia do contrato social, que é o pensador holandês Hugo Grotius. Ou Hugo Grotius, ou Hugo de Grotius. Tem várias formas de falar o nome do nosso querido. Nascido em 1583, falecido em 1645. Então, se vocês notarem no período de vida dele, ele esteve quase todo o período dele dentro das guerras de religião da Europa, da Guerra dos 30 Anos, da Guerra dos Três Henriques na França. A ideia central do Hugo Grotius é, partindo de duas ideias, uma delas em que a gente já tratou aqui, que é a do Zoon Politicon. Ele une essa tese com a tese do direito natural. E ele é considerado o fundador do que a gente vai chamar posteriormente de direito internacional, ok? Vamos agora nos deter um pouquinho mais sobre a fundação do Estado para nosso querido Hugo Grotius. Bom, para Hugo Grotius existiria um direito universal. E para quem ele seria universal? Em que sentido ele seria universal? Ele seria universal pois ele abarcaria todos os povos, todas as nações, todos os estados soberanos. Então, existiria um direito universal cuja meta seria definir os princípios que regulam as relações entre estados soberanos. Ok? Mas nota que, ainda em Hugo Grotius, a fundamentação do direito não está no Estado. Ela não se dá no Estado, com E maiúsculo. Ela se dá ainda no que seria uma natureza do homem. Ok? Então, o sujeito e a substância do direito, ou seja, o que faz do direito ser direito e o elemento sobre o qual o direito se defronta é o indivíduo natural, tal como Deus em sua perfeição o criou. Grosso pode ser utilizado como uma síntese perfeita do pensamento humanista renascentista, ok? E aí, a partir disso, de um direito voltado à natureza do homem, esse direito teria três funções. O respeito pela vida e pela propriedade, o respeito pelos contratos e a reparação do dano causado por inadvertência ou má intenção. E é então que Hugo Grosso lança a mão de um conceito que é um conceito central para todos os tipos de estados contratualistas, que é o conceito da sociedade política, ok? Uma sociedade política em contraposição a um estado de natureza. Dentro da obra do Hugo Grosso, não é aparente um estado de natureza, Grosso não define um estado de natureza, certo? Só que ele define uma sociedade, em que ele chama de sociedade política, que seria a realização plena da lei da natureza aplicada, que formaria o Estado, ok? Então, calma, vou ir por partes. A sociedade política é uma realização da lei da natureza, que a realização dessa lei da natureza, ela fundamenta o direito a partir do momento em que o direito se fundamenta na natureza também, mesmo que seja na natureza do homem. Então, como essa sociedade política se realiza? Mediante um contrato. Então, mediante um contrato, seus membros decidem voluntariamente delegar a autoridade pública a uma instância outra, uma instância distinta, soberana e perpétua, ok? Esse contrato, o Hugo Grosso, ele não se debruça sobre como ele se formou. Você tem as ideias anteriores, que são, por exemplo, a do Santo Agostinho, do organicismo cristão, o ato fundador maquiaveliano, mas pro Hugo Grosso ele não se preocupa com isso. O importante para ele é que o contrato é o que une essas duas entidades distintas, que são a sociedade e o Estado. E vocês vão ver durante o nosso percurso que o conflito entre sociedade e Estado é algo comum dentro dos pensadores do contrato social, e é algo que os pensadores tendem a querer combater, fazer com que não seja mais conflito. Então, esse contrato assimila sociedade a Estado. Os detentores da soberania vão ser os proprietários da autoridade pública, o que foge completamente de qualquer concepção de uma diferenciação entre um direito público e privado, certo? Então, essa é a parte principal da obra do Grosso. É o contrato que forma o Estado. E o Estado se dá justamente para a realização do contrato. Então você vê que é uma lógica circular, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado por ouvirem mais um programa do Quem Foi. Até semana que vem e tchau, tchau. Thank you.